Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 14 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo repetindo aquela brincadeira que eu fiz aqui dia desses para dar um código de 3 meses do Todoist Premium para um de vocês. O nosso amigo Lucas, lá de Fortaleza, me ofereceu um código ontem à tarde, e aí vamos fazer que nem daquela outra vez. Eu vou falar aqui a primeira letra desse código, e em algum momento do dia, um pouquinho depois do almoço, vou publicar o resto lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Então anota aí a primeira letra, que é a letra R de rato, e fica esperto lá no meu Twitter, que hoje à tarde vem o resto. O link para resgatar esse código do Todoist Premium tá aqui na descrição do episódio, e é isso aí. Boa sorte para todo mundo e obrigado ao Lucas pela gentileza de dar o código aqui pra gente. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft e alguns reviews do Surface Laptop que começaram a pipocar por aí. Eu deixei aqui na descrição os links para os reviews do Engadget e do The Verge, e nos dois casos a coisa foi bem positiva. O The Verge, por exemplo, disse que valeu a pena esperar por esse produto porque ele consegue unir do jeito certo a portabilidade de um laptop com a simplicidade do sistema operacional, o Windows 10S. Já o Engadget disse que o produto é o estado da arte do design para o mercado de laptops ultraportáteis, mas eles acharam o Windows 10S limitado demais para a potência do computador e para as necessidades de produtividade que a galera tem hoje em dia. Ainda sobre a Microsoft, quem faz parte do programa Windows Insider começou a ter acesso ontem ao recurso de arquivos sob demanda da plataforma OneDrive de armazenamento na nuvem. Esse recurso deixa o pessoal manter arquivos só lá na nuvem, ou seja, eles deixam de existir localmente no dispositivo e não ocupam mais espaço, e aí o usuário tem a opção de ir baixando os arquivos para acessar localmente só conforme ele vai precisando desses materiais. Esse foi um recurso que a Microsoft anunciou no mês passado durante a conferência Build, e ele deve ser liberado oficialmente para todo mundo lá para setembro, junto da próxima grande atualização do Windows 10. Ontem, o New York Times anunciou que está rodando um sistema automatizado de moderação de comentários que usa um algoritmo do Google para identificar quando alguém está prestes a postar alguma coisa ofensiva. Hoje, esse algoritmo de moderação já consegue absorver 20% do volume de comentários que a galera deixa, e a ideia é que esse volume aumente conforme o Times e o Google forem ajustando esse algoritmo. E isso deve aliviar um pouco a demanda de trabalho dos 14 moderadores do Times, que tinham que aprovar ou rejeitar manualmente ali, um a um, os mais de 12 mil comentários que são mandados para o site todos os dias. E por último, sobre o Google, ontem a Variety disse que a empresa contratou um cara chamado Manu Gulati, que passou os últimos 8 anos na Apple na área de desenvolvimento de processadores. A Variety também disse que o Google segue em busca de outros especialistas no desenvolvimento de chips, possivelmente para que a empresa consiga fazer os próprios processadores para produtos tipo o próximo Pixel Phone, que inclusive dizem por aí que não vai ser feito mais pela HTC, mas sim pela LG. E agora o assunto é a conferência E3 de videogames que está rolando lá em Los Angeles. Ontem foram feitos diversos anúncios bacanas e eu trouxe alguns deles para comentar aqui, a começar pela Sony, que falou que vai lançar um app chamado Playlink para Android e para iOS. Esse app vai transformar os telefones da galera em controles do PS4, mas a compatibilidade com os games vai depender do desenvolvedor dos jogos, então pelo menos por enquanto não é todo o título que vai dar suporte ao Playlink. Agora, quem roubou a cena ontem foi a Nintendo, que anunciou, por exemplo, mais detalhes sobre o Super Mario Odyssey para o Nintendo Switch. A Nintendo abriu o evento dela com um trailer do jogo e depois publicou um gameplay de mais de 20 minutos, que eu deixei aqui na descrição para aliviar a ansiedade de quem mal pode esperar pelo lançamento do jogo, dia 27 de outubro. Ontem também, durante o evento da Nintendo, o presidente da Pokémon Company subiu ao palco e anunciou, sem dar muitos detalhes, que o Nintendo Switch vai ganhar um título RPG completo do Pokémon que já está sendo desenvolvido pela Game Freak. E enquanto isso, no mercado de entretenimento, os estúdios de TV e de cinema estão se juntando para combater a pirataria. Um grupo de empresas, dentre elas a Netflix, a Paramount, HBO, 20th Century Fox e a Universal, anunciaram uma parceria chamada Aliança pela Criatividade e Entretenimento. Juntas, essas empresas vão se unir aos órgãos de investigação dos Estados Unidos e da Europa para combater as organizações de pirataria de larga escala, e o grupo disse que esse é o único jeito de garantir que o mercado de entretenimento vai seguir existindo de uma forma sustentável. E falando em TV e cinema, ontem o Hollywood Reporter disse que o Facebook encomendou uma série que é tipo um reality show competitivo. Nessa série chamada Last State Standing, 50 participantes, cada um de um estado americano, vão disputar um prêmio de $50 mil em dinheiro. O site disse que o Facebook ainda não definiu nem uma data de estreia e nem quantos episódios vão ser feitos, mas falou que a série já está sendo produzida lá em Los Angeles. Ainda sobre o Facebook, ontem a empresa lançou oficialmente lá no Instagram aquele recurso de arquivar fotos, que deixa você esconder alguma imagem da sua timeline sem que você tenha que deletar o post. Para arquivar uma foto sua, é só você tocar num botão de reticências lá em cima da sua foto e depois tocar em arquivar, e aí para acessar as suas fotos arquivadas, é só você tocar num botão que mostra um relógio circulado por uma seta lá no seu perfil. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem para os desenvolvedores a terceira leva de betas do iOS 10.3.3, macOS Sierra 10.12.6 e watchOS 3.2.3. Esses betas não são dos sistemas que ela anunciou na semana passada, mas sim atualizações que devem chegar nas próximas semanas para todo mundo, e elas não devem trazer grandes novidades, só correções de bugs e melhorias ali por baixo do capô. Ainda sobre a Apple, ontem a empresa liberou uma atualização da Switch iWork tanto para o iOS quanto para o macOS, com umas novidades bacanas para o Pages, Keynote e Numbers. Uma das novidades mais legais foi uma biblioteca nova de mais de 500 ilustrações e pictogramas que dá para usar em documentos e apresentações, enquanto outra adição bacana foi a capacidade de responder a comentários em documentos sendo desenvolvidos de forma colaborativa. E por último, sobre a Apple, ontem pintou um segmento novo da entrevista que o Tim Cook deu para Bloomberg depois do keynote da semana passada, e nesse segmento ele confirma pela primeira vez uma coisa que todo mundo já sabia no fim das contas, né? Que é que a Apple está desenvolvendo um sistema autônomo para carros. Ele disse, sem dar muitos detalhes, que a função autoguiada é só uma parte de um sistema autônomo de carros, e também comentou que o mercado de trajetos compartilhados é um dos que mais devem sofrer mudanças com a popularização dos carros elétricos e carros autônomos. E por último hoje, eu vou falar sobre dois CEOs que ficaram sem emprego ontem. Primeiro eu vou falar sobre a Marissa Mayer, que se despediu do cargo de CEO do Yahoo porque ontem a Verizon concluiu o processo de compra da empresa. A Marissa Mayer mandou um e-mail para os funcionários do Yahoo refletindo sobre a passagem dela pela empresa e comentando a esperança dela para o futuro do Yahoo, e eu deixei o link para o texto dela aqui na descrição, caso você queira ler. Já o segundo líder que virou notícia ontem foi o Travis Kalanick, que está se afastando do cargo de CEO da Uber. Ele, que recentemente perdeu a mãe num acidente de barco, disse que precisa de um tempo para se recompor e também para aprender a se tornar um líder melhor, e por isso ele não sabe muito bem quando que ele vai voltar para a Uber. Nesse meio tempo, a liderança da empresa vai ficar na mão de um comitê formado por alguns dos executivos que sobraram por ali, e mesmo quando ele voltar, ele vai passar a atuar de uma forma meio diferente, sem tanto poder e autonomia lá dentro. Junto dessa notícia, ontem a Uber aproveitou para divulgar a íntegra das recomendações que a empresa recebeu como resultado daquela investigação interna da empresa, e eu deixei o link para o documento de 13 páginas aqui na descrição, caso você queira ler. Algumas das recomendações são uma autoridade e autonomia maior para o RH, uma revisão dos valores da empresa, diversos comitês de revisão e performance de conduta, proibição de relacionamentos amorosos entre chefes e subordinados e redução na quantidade de bebidas alcoólicas nas festinhas da firma. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Aliás, não esquece que hoje à tarde eu vou publicar o resto do código promocional de 3 meses do Todoist Premium, que começa com a letra R, hein? Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!
Olha o calor, dá calor no estúdio, né? Começa a gravar, tudo fechado. Peraí. Ah, bem melhor. Oi, Will!
Desculpe.
Tchau, Will!
Tchau.